Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo. Seja muito bem-vindo ao Rota da Seda. Sou a Silvia Jin. Hoje vamos conhecer dois estudantes intercampistas, a Inês Silva, de Portugal, e o Vitor Wang Jie, da China. Os dois jovens vão compartilhar suas ricas experiências obtidas através de suas viagens e do estudo de línguas. Além disso, eles darão dicas práticas para melhorar o aprendizado da língua chinesa. A nossa enviada especial, Catarina Campoias, vai conversar com eles.Depois das entrevistas, vamos ouvir ainda uma interessante fábula chinesa. Não perca! Então, amiga e amigo, preparem-se agora para uma viagem única pela Roda da Seda.
Você está fazendo o que? Você
pode ser mais barato. Você
já foi? Quanto
dinheiro? Você já foi
onde?
Fale chinês.Fique, ouça e aprenda o chinês da China.
Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um programa com dicas para aprender chinês. Comigo tem a Inês, uma colega minha, que é também portuguesa e veio estudar chinês para a China. Olá, Inês.
Olá, boa tarde.
Para começar a nossa entrevista, diz-me qual seria...a dica que tu darias ao teu melhor amigo para poupar imenso tempo para ser muito mais fácil melhorar o chinês dele?
Eu penso que o mais fácil seria ver filmes, telenovelas, programas de televisão, ouvir rádio, tudo o que seja ouvir a língua, até porque mesmo os programas têm legendas. Acho que é mesmo a melhor dica que eu posso dar.
E desses programas, qual seria a tua eleição?De todos os estilos de programas, reality shows, filmes...
É assim, eu penso que as telenovelas e os filmes são mais engraçados na medida que descobres muito da cultura chinesa.
Que também faz parte da aprendizagem da própria
Exatamente.
Língua.
Exatamente.
Pronto, a Inês, como eu, está cá mais ou menos há 8 meses. E eu tenho uma pergunta para ti. Ao longo destes 8 meses, como foi o teu processo de adaptação à China?
Na minha opinião, eu penso que dos portugueses que aqui estamos, que viemos juntos, houve dois tipos de adaptação. O primeiro foi um grande choque, as pessoas não gostaram logo disto, não é, gente? Quero ir para casa, quero comer comida
portuguesa. Isto é muito diferente, isto não tem nada a ver.
E só depois, ao fim de se calhar 2-3 meses, é que se foram habituando, já conheciam melhor os sítios.
Com vontade de explorar mais.
Exatamente. E acho que houve outro grupo que inicialmente ficou um pouco encantado. Aquela coisa, estás num sítio diferente, tudo é diferente.
A liberdade para ser quem tu quiseres.
Exatamente. Conhecer outras pessoas, não é? Porque estamos aqui todos para o mesmo, estão aqui imensos estrangeiros para estudar chinês. E se calhar esse grupo achou mais piada ao início. Penso que agora no fim já começa a querer voltar a casa.
Porque tens as saudades e tens o estudo, que é muito intensivo e também cansa. Chega a um ponto.
Sim.
Mas nunca houve aquele sentimento de exclusão? Sempre...
Não.
Porque eu acho que a China também está para ser explorada. Nunca há aquela coisa... Quem quer, consegue
Sem
encontrar...
dúvida. Eu acho que parte muito da pessoa. Tem de partir mesmo de ti, porque ninguém vai chegar aqui e dizer-te, olha, agora a China é isto e tu a partir daí, sei lá, começas a gostar disto. Não, tem de partir de ti. Tem de ser tu que queres gostar disto, que queres conhecer, sim.
Para os nossos ouvintes que estudam chinês, qual é que tu achas que será a parte de estudar chinês? Isto é, ouvir, escrever, falar... Qual será a parte central, aquela que tu achas fundamental?
Assim, o que eu noto muito comigo é que o chinês não é como as outras línguas. Tu podes estudar hoje, mas se não for estudando todos os dias, tu vais te esquecer. Se calhar o inglês e o espanhol, ou o francês, porque tu vais ouvindo também, não te esquece tão facilmente, até porque é mais parecido com o português. Eu acho que o mais importante para estudar chinês é que guardes uma hora do teu dia. Acho que basta uma hora. São 24, tu guardas 10 horas, se calhar, para comer, 2 ou 10 para dormir, peço desculpa, 2 ou 3 para comer, e tens tempo para mais coisas, desde que guardes uma hora para estudar chinês, acho que é o fundamental e acho que é o suficiente.
E agora, para terminar a nossa entrevista, diz-me uma coisa. Alguma vez aqui na China te sentiste arrependida de ter vindo?
Não, nunca me arrependi de ter vindo. E acho que isso é também um sentimento que, se tu alguma vez o sentiste, tens mesmo de ser tu a combater. Porque isto é uma oportunidade
é uma
única. Claro que uma pessoa pensa sempre o melhor para o nosso futuro e um dia quero fazer isto, quero ir ali. Mas tu não sabes. Podes ter uma doença, podes ter um acaso, não sei. E acho que tens mesmo de aproveitar esta oportunidade. Eu acho que se me arrependo de alguma coisa é de, agora que isto está a acabar, não é? Que estou-me a ir embora.
Agora está a saber um pouco.
Sim, que não tenha se calhar feito tanta coisa, que não tenha conhecido certos lugares, se calhar houve dias em que deixei ficar mais por casa, em vez de ter saído. Acho que é disso que me arrependo.
Obrigada por ter estado connosco. De certeza que os nossos ouvintes vão adorar a tua força e a tua vontade de estar aqui. Até
à próxima. China.
Olá, caros ouvintes. Hoje tenho aqui comigo um amigo muito especial que vocês vão adorar conhecer. Apresenta-te aos nossos ouvintes.
Olá a todos. Eu sou chinês, obviamente. E chamo-me Wang Jie em chinês. O meu nome português é Vitor. Eu sou estudante de língua portuguesa aqui na Universidade de Língua Cultural de Pequim. Estou no quarto ano, finalizando o meu curso. E no segundo ano fui estudar em Macau e no terceiro ano fui estudar em Portugal por causa de intercâmbio. É sobre mim, é isso.
Vitor, aqui no nosso programa começamos sempre com uma dica para estudar chinês, mas normalmente é de pessoas que estudam chinês. Mas tu és chinês.
Sim, exato.
Qual seria a dica que tu darias a quem estuda chinês para melhorar?
Ok. Claramente a palavra mais importante é treinar, praticar. Por exemplo, qualquer estrangeiro, quando aprender qualquer palavra nova, podes criar uma conversa com chinês ou com outro estrangeiro também, para praticar esta palavra nova, ainda para criar uma frase ou para criar uma conversa. É isso.
Como foi o teu ano em Portugal? Gostaste?
Ah, foi ótimo, adorei Portugal.
E a comida?
A comida maravilhosa. Yeah, exato.
E como sentiste em casa? Obviamente tiveste saudades da China, mas como é que foi aquele calorzinho português?
Quer dizer, claramente eu tinha saudades da China, mas quer dizer, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar cultura diferente, por isso não sofri tanto das saudades da China, porque eu tipo, fiz amizades e conheci muitos locais. Isso faz muito bem a matar saudades para ser mais local.
Tu não és de Pequim?
Não, eu sou do Sul.
Mas estás aqui a estudar?
Sim.
E obviamente tens um conhecimento da China?
Sim, sim.
Diferente de qualquer estrangeiro que venha para cá?
Sim, sim.
Mesmo que não mores aqui em Pequim?
Sim, exato.
Se pudesses só escolher um sítio para levar os teus amigos estrangeiros aqui em Pequim?
Aqui em Pequim?
Onde seria?
Eu acho que deve ser a cidade proibida. Quer dizer, toda a gente conhece este sítio. É muito turístico, mas é um bom sítio para conhecer
a China na sua essência.
Exatamente, especialmente a cultura, a história, porque a cidade proibida não é só um sítio para ver, é mesmo um museu. Ali tem muitas coisas para ver sobre a história, sobre a cultura. Yeah.
Tu estás no último ano do teu curso?
Sim, sim.
Mesmo a acabar?
Sim.
Quais é que são as tuas perspectivas de futuro? Queres trabalhar mais dentro do chinês, mais dentro do português, sempre com a ajuda do inglês? Qual é que é a tua perspectiva?
O meu trabalho ideal é um trabalho relacionado com português, porque eu, quer dizer, eu escolhi português como um curso na faculdade porque eu gosto mesmo da língua estrangeira e depois descobri que também adoro muito, adoro língua portuguesa, por isso quero trabalhar com língua portuguesa, não quero desistir do meu curso.
Yeah. E não se enganem, ele fala muito bem português.
Obrigado.
Mas consegue também fazer o sotaque brasileiro.
Ah, sim, porque eu tenho muitos amigos brasileiros, porque o sotaque brasileiro para mim é muito sensual, né? Muito cantado. É, especialmente, eu sou chinês, mas sou estudante de linguagem portuguesa, por isso para mim é importante aprender os dois, né?
Ora aí, Té. Acho que gostávamos muito de conhecer.
Uhum.
Um bocadinho mais do que aquilo que já conhecia.
Sim, sim, claro.
Só assim para terminar, uma obra em chinês e em português que as pessoas deviam ler.
Deviam ler...
Em português e em chinês, as tuas duas preferidas.
A obra em língua portuguesa, eu gosto, eu recomendo O Alquimista, de Paulo Coelho. Realmente, a minha tese é sobre isso. É, a linguagem é simples e também eu gosto muito da obra. Também não é muito difícil para entender, para estrangeiros. E a obra em língua chinesa é... Por ser a tradução desta obra?
Pode.
É, claro. Claro, a linguagem chinesa também, a tradução não, também é simples. E por isso acho que para estrangeiros que estudam chinês, vocês podem tipo, começar com este livro com linguagem simples, então você também, para melhorar o vocabulário e tal.
Ok. Obrigada pela tua presença aqui.
De nada.
Até para a semana, caros ouvintes.
Tchau.
Fábulas e Lendas da China. Dois modos diferentes de utilizar remédio. Diz-se que durante o reino Song, no período da primavera e outono da China, havia um homem que sabia confeccionar um remédio para tratar da pele rachada. Com a receita maravilhosa, a família dele vivia enxaguando seda. Um dia, um estranho passou por este local e ouviu falar deste remédio maravilhoso. De repente, os seus olhos ficaram arregalados e surgiu-lhe uma boa ideia. O estranho foi ter com a família do homem detentor do remédio, mostrando o seu interesse em comprar a receita com 5 quilos de ouro. O homem detentor do remédio ficou tão surpreendido e emocionado que convocou imediatamente os parentes para discutir o negócio. Com as mãos tremendo devido à emoção, o homem disse: "Durante gerações, a nossa família tem ganho a vida enxaguando sedas nos outros. O trabalho era bastante duro e ganhávamos pouco. Agora, esta receita já vale 5 quilos de ouro, minha nossa. Nunca iremos conseguir ganhar tanto, não importa o quanto trabalhemos. Por que não a vendemos para o estranho?" Ao ouvir o homem detentor do remédio, os outros membros da família levantaram suas mãos no ar para concordar com a decisão sensata do homem. Afinal de contas, os 5 quilos de ouro eram realmente bastante atrativos para a família. Ao comprar a receita, o estranho voltou imediatamente ao reino Wu e ofereceu-a ao rei Wu, afirmando: "A partir de hoje, os nossos soldados jamais se preocuparão com a frieza quando forem para a guerra durante o inverno rigoroso." De seguida, o reino Wu enfrentou uma guerra lançada pelo reino Yue e o rei Wu ordenou que a pessoa responsável por oferecer o remédio ao rei fosse o comandante do exército. Aquela altura correspondia exatamente ao pleno inverno. Os dois exércitos estavam combatendo em cima da água. Os soldados do reino Wu eram ferozes e fortes, graças ao remédio para prevenir a rachadura das mãos, e acabaram por derrotar o exército do reino Yu. Contente com o bom resultado fora da sua expectativa, o rei Wu premiou o seu exército e a pessoa que ofereceu o maravilhoso remédio com um vasto território. O mesmo remédio resulta em dois destinos diferentes. A família do reino Song usou-o para enxaguar sedas e nunca fez nenhuma fortuna, enquanto o homem do reino Wu ofereceu para o rei e derrotou o país inimigo, recebendo em troca um grande território. Aplicando a mesma coisa em lugares diferentes, traz efeitos diferentes. Através da história, devemos aprender a descobrir o valor de cada coisa e aproveitá-la ao máximo possível.
A voz é visível. A voz do bem-estar público aos seus ouvidos é o mundo verde que descrevemos. Venha participar no grande concurso global de publicidade promovido pela CRI para o bem-estar social e para o interesse público. Escreva suas ideias e junte-se a nós para transmitir a voz verde. Para mais detalhes, acesse www.portuguese.cri.cn.